Esta semana, Pedro Mexia confessa-se fora da caixa. João Miguel Tavares declara-se simbólico e Ricardo Araújo Pereira sente-se baby. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
Está cientificamente comprovado que quase nada na vida se faz sem tecnologia. Até este programa, que vai agora ouvir em podcast. Os temas de hoje podem não estar centrados em assuntos tecnológicos, mas na Cupra, a tecnologia está sempre centrada no condutor. Seja para aumentar a segurança, o entretenimento ou para enriquecer ainda mais a experiência de condução. Cada Cupra acelera na inovação e é disruptivo em todos os caminhos. A verdade é que não sabemos onde está a ouvir este podcast. Pode ser no carro, no telemóvel ou até no computador. Mas está cientificamente comprovado, pelo menos pela Cupra, que vai ser um programa eletrizante. Bom programa.
Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que o poder mudou de mãos, com a posse do novo governo, depois de 3.049 dias como primeiro-ministro, António Costa deu lugar a Luís Montenegro. Daqui a pouco falaremos dos discursos na cerimónia de posse, da primeira decisão do novo executivo e da expectativa de longevidade para um governo sem apoio parlamentar que se veja. Mas ainda antes da distribuição de pastas, recuperamos um assunto que voltou à baila, voltou à ordem do dia, o chamado caso das gêmeas, ou da cunha, ou do pistolão. O relatório tornado público esta semana mata o assunto, Ricardo Araújo Pereira, ou reacende a fogueira?
Vai reacender um bocadinho, Carlos. Eu pessoalmente fui sacudido por violenta surpresa. Não sei o que é que vos aconteceu, mas eu, quem diria?
A Auditoria Geral das...
Foi.
A Auditoria Geral das Atividades em Saúde confirma que não foram cumpridos os requisitos de legalidade. Tem uma palavra adequada para este eufemismo?
Sim, é uma formulação que parece carecer do fruto do tomateiro porque as pessoas que a redigiram não quiseram dizer ilegal. Foi ilegal. Mas isto, a secretária, de facto, era uma boa candidata à culpada, mas o caso...
Só porque não havia motoristas neste caso.
Exato, mas o
Vamos
caso...
Vamos refrescar aqui... talvez a memória de alguns espectadores.
É bom porque é um caso em que o filho do Presidente da
desatentos.
República intercedeu a favor de um casal brasileiro cujas filhas tiveram a primeira consulta marcada pelo gabinete do Secretário de Estado da Saúde e receberam um medicamento...
Mais caro do mundo.
O medicamento mais caro do mundo, contra o parecer dos médicos que lá estavam. Portanto,
e também com um processo muito acelerado pela parte do Infarmed.
E do Infarmed e também mesmo do cartão do cidadão, não sei se não há também ali uma aceleração. Portanto, a secretária do Sr. Secretário de Estado da Saúde só não pode ser culpada de tudo, se não é a melhor, a mais diligente secretária, ela pode
ela
ter...
Ela terá enviado o assunto para o Hospital de Santa Maria... Mas o secretário de Estado diz que foi à revelia. O ex-secretário de Estado diz que foi à revelia dele próprio.
Sim.
Foi por iniciativa própria da secretária.
Da secretária. Depois alguém à revelia do responsável, arranjou maneira de elas tirarem o cartão do cidadão mais depressa. Outra pessoa à revelia dos responsáveis arranjaram maneira do Infarmed aprovar a toma de um medicamento que os médicos não recomendavam. Há mais secretários que eu acho que deviam aparecer a arcar com responsabilidades.
E na base disto tudo está uma primeira intervenção do filho do Presidente da República, metendo uma cunha.
Sim.
Acho que aqui se pode usar a expressão, não é?
Sim, o Carlos usa a formulação filho do Presidente, eu digo o doutor Nuno. Que acho que é a formulação...
Como o próprio Presidente.
Como o próprio Presidente.
Doutor Nuno, meu filho.
Exatamente. Se o Presidente diz o doutor Nuno, eu ainda hoje...
Que continua com uma mudez... Invejável.
Continua. Eu fui buscar hoje a doutora Rita ao aeroporto. Ela, por acaso não é doutora ainda, ela está ainda a meio do curso. Não... Mas fui
a futura doutora Rita,
a futura
sua
doutora
filha.
Rita, sim, fui buscar ao aeroporto.
O Partido Chega pegou de imediato neste assunto, quando se soube desta auditoria, do relatório desta auditoria, e vai avançar com uma comissão de inquérito parlamentar, mesmo que nenhum outro partido apoie a ideia. Quem é que o partido de André Ventura quer atingir com esta iniciativa, João Miguel Tavares?
Toda a gente, porque este é um daqueles casos...
Mas uma parte dessa gente já é, vou usar a expressão em inglês, porque é mais catita, has been.
Não, certo, has been sim, mas não enquanto o sistema. Portanto, este é um caso perfeito para atacar o sistema. Ataca, claro, o primeiro atacado diretamente é o Presidente da República, que continua a estar numa posição muito embaraçosa, desde logo, porque ele voltou agora a distanciar-se do seu filho Nuno Rebelo de Sousa.
Tem 51 anos e é maior e vacinado.
É maior e vacinado.
Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira.
Eu ainda sou do tempo em que o Ventura não estava muito interessado em investigar este caso.
Mas agora já está.
Agora já está.
E Nuno Rebelo de Sousa continua caladíssimo, que é uma coisa que a mim, como cidadão português, me faz alguma impressão.
É que o Ricardo tem uma tese.
Não é uma tese, é só verifico que, porque eu lembro-me dessas declarações, não sei se lembram, o André Ventura disse, não vamos agora estar aqui com este caso, também já chega a ter caído o Primeiro-Ministro, agora o Presidente da República também vai ser posto
em xeque.
Isso
era quando estava na fase do aumento de Estado.
Era quando estava na fase do aumento de Estado.
Sim, ele tem dias, não é?
Agora já não está.
Agora, é verdade que o Diogo Lacerda Salles já lá não está, mas é socialista, é do PS, é do Governo, aliás, se ele ainda fosse...
Foi do Governo.
Se foi do Governo, ele se ainda fosse Secretário de Estado, este era o tipo de relatório que obrigaria à sua demissão, certamente. E depois, via Marcelo, de certa maneira, também pode atacar o PSD, porque Marcelo é de direita, portanto é sempre um embaraço para a direita. É nesse sentido que, com uma só cajadada, mata muitos coelhos e ataca o sistema. O problema, neste caso, é que o caso, de facto, ainda está por esclarecer, em boa medida. E a própria Inspeção Geral de Saúde disse que houve muita dificuldade em obter informação da parte da própria Presidência da República.
Marcelo também respondeu a isso dizendo
lá,
que
com o segredo de justiça, não, é?
Não se sabia assim, não tinha a certeza se aquilo estava ou não em segredo de justiça.
O segredo de justiça serve para tudo, hoje em dia também com uma questão da proteção de dados. São desculpas magníficas para não dar explicações. E as pessoas precisam dessas explicações. E essas explicações não só ainda não foram dadas, como quando eu vejo muita gente a mentir com muita intensidade, como foi, por exemplo, o caso de Lacerda Salles, eu fico ainda mais desconfiado, porque a energia que se está a gastar a não querer explicar o que se passou torna este caso, para mim, particularmente preocupante.
Lacerda Salles, evidentemente, era responsável politicamente pela situação, mas não seria inédito haver um subordinado a tomar uma iniciativa à revelia da sua tutela? Ou seria? Quer dizer, pode-se concluir daí que está imediatamente a mentir?
Não, mas... Então pronto. Quer dizer...
Mas é que foi dito que ele estava a mentir.
Sim.
Sim?
Sim.
Não, pode...
É o nariz do João Miguel Tavares.
É o nariz.
Porque é o meu nariz também. Está... Precisamos outra vez que isto vá para tribunal.
E vai, a princípio. Vai. Para o Ministério.
Dizer, não, não,
ele é responsável politicamente. Isso é inegável. Ele é politicamente é inegável.
É evidente. Quer dizer,
mas
que há
daí
sempre
a dizer
uma,
que
uma
ele está a mentir, talvez vá uma diferençazinha.
Sim, no sentido que às Vaz Marques tu também podes dizer que se calhar nós podemos ser bonecos manipulados por um ser superior que está escondido a alguns no universo. Podes sempre dizer que existe essa possibilidade.
É
exatamente. Ouve, achares que Lacerda Salles, neste caso, pode não estar a mentir. Assim, se tu suspenderes, como diziam os tribunais, não é? Toda a crença naquilo que é a experiência comum. Se suspenderes isso tudo, sim, como José Sócrates pode ser inocente. José Sócrates pode ser inocente? Pode. Mas a Lacerda Salles pode não estar a mentir? Pode. Eu acho que é o mesmo nível de probabilidade.
Mas atenção, o Ministério Público, agora que saiu o relatório, dizendo que não é ilegal, não foi respeitada a legalidade. Não estavam reunidas condições para se respeitar a legalidade. É uma coisa assim, uma formulação muito interessante.
Não foram cumpridos os requisitos de legalidade.
Os requisitos de legalidade. E agora o Ministério Público vai avaliar se, além da legalidade, se há algum procedimento criminal. Nessa altura, quando essas consequências forem apuradas, sejam quais forem, o Bispo José Ornelas deve sofrer a mesma punição que for, porque ele disse, se isto é crime, então eu também sou criminoso.
E divina essa joga.
Está confessado, espero que ele...
Para que é que servirá um inquérito parlamentar neste caso, Pedro Mexia?
Bem, o apuramento dos factos é importante, é relevante e o caso é...
Não foi isso que fez a Inspeção-Geral
da... Mas em muitos casos, o Parlamento inteira-se quando considera a questão de especial gravidade. Que haja um partido particularmente interessado, a gente percebe porque é, e não é para atingir nem a secretária de Lacerda Salles, nem sequer Lacerda Salles. E, portanto, agora o que se vai ver é em que medida é que os partidos... É que os partidos maiores, sobretudo, nomeadamente o PSD, vão concordar com isso. O Chega já disse que tem o direito de putestativo de avançar com isso e, portanto, vai ser interessante, no fundo, chamar as pessoas, fazer a chamada, ver quem é que responde à chamada e quem é que, não respondendo eventualmente à chamada, fica suspeito de encobrimento ou suposto encobrimento e, portanto, isso faz parte da nova... Isto vai ser... todas as semanas, coisas destas, por isso
é o novo normal. E a sua opinião, a comissão de inquérito deve ser viabilizada pelos dois maiores partidos ou devem esperar que o Chega o imponha, recorrendo ao direito putestativo que se dispõe?
Não sei responder a isso, porque, na verdade, há um julgamento sobre a bondade e a oportunidade de fazer isso e há um julgamento político sobre... para que é que serve politicamente aquela comissão parlamentar, para além daquilo da investigação que já decorre e da outra eventualmente criminal que possa decorrer. E, portanto, se pode-se achar, isto é um assunto sério, o Parlamento até se devia meter nisso, mas ao meter-se nisso está a ser parte de uma guerra em que eu, PSD, eu, PS, não me quero meter. Não sei, é um juízo que eles têm que fazer.
Vamos ver como é que evolui o assunto, ele... vai ter desenvolvimentos, evidentemente. E vamos então à distribuição semanal de pastas, com o João Miguel Tavares a tomar posse como Ministro das Ausências. E que penalização é que pretende atribuir aos ausentes?
Alguns já foram penalizados, nomeadamente Pedro Nuno Santos, por não ter estado presente na tomada de posse do atual governo.
Acho Quero que... falar das ausências de Pedro Nuno Santos, sim, que foi representado por Alexandre Leitão, o PS fez-se representar, mas também do PCP e do Bloco de Esquerda, sim, que não enviaram representantes, e do LIVRE, cujo líder não esteve presente, mandando a líder parlamentar. Sim. Que significado político é que vem nisto?
Eu quero falar de todos, porque cada um deles tem o seu significado, com diferentes níveis de gravidade. Eu acho que o mais grave de todos é a questão do PCP, para quem isto é uma tradição. E, sobretudo, como nós estamos em tempos de... com uma grande sensibilidade...
é uma tradição ao menos grave.
Exatamente. Não, porque as coisas não deixam de ser radicais só porque são tradição. E as coisas não deixam de ser graves só porque são tradição.
Vamos falar do teu patusco artigo também.
Simplesmente.
Vamos a isso.
Sim, tu também estás muito radical.
Vamos a isso.
Pedro Mexia, não sei se têm reparado na radicalização de Pedro Mexia.
Vamos a isso.
Ainda te vou ver perder a fleuma neste programa.
E não vai demorar muito. Já apostas. Já apostas da minha família.
Já aposta? Mal posso esperar por esse momento. Pá, estaremos aqui.
O PCP é o caso mais grave.
Uma garrafa de champanhe. Não. Porquê? Porque não é por isto ser tradição ou por ser normal que deixa de ser simbolicamente grave. Quando nós falamos de uma tomada de posse, está-se a fazer daquilo que é a transição de poder pacífica num regime democrático. Uhum. Faltar a essa transição, para mim é grave. Pode ter acontecido sempre, menos em 2015, na altura da geringonça, em que o próprio PCP disse, não, nós aí fomos, mas foi para irritar o Cavaco Silva. Portanto, é sempre
para
irritar.
É uma boa razão para ir a um sítio.
No caso do Bloco de Esquerda, também não foi. Porquê? Porque só vai à tomada de posse de governos de esquerda. E quando são de direita, não vai. Isto não é radicalismo? Até Pedro Mexia há de admitir que isto é radicalismo.
Não é essa parte, mas dá.
A outra parte é, mesmo Rui Tavares, é evidente que fez representar, portanto o nível de gravidade não é igual, mas eu tenho pena que Rui Tavares não tenha ido, porque eu acho que o LIVRE se deve posicionar, e tem-se sempre posicionado, até com uma urbanidade do próprio Rui Tavares, até com uma abertura de negociar com a direita, que outros partidos à esquerda não estão, e tenho pena disso. No caso de Pedro Nuno Santos, então é absolutamente incompreensível. E é incompreensível porque eu acho que se torna a questão especialmente grave, porque este, de facto, o governo de Luís Montenegro é o governo do não é não. É o governo das linhas vermelhas. É o governo que diz nós não faremos nenhum acordo com a extrema-direita. E, portanto, exatamente porque é o governo do não é não, eu, e como vocês sabem, toda a gente aqui já sabe, eu não concordo com a tese das linhas vermelhas, acho que ela é contraproducente, acho que ela só vai fazer que o Chega, mas a esquerda não acha isso e, portanto, acho escandaloso que não tivessem estado lá, como seria normal num regime democrático, para fazerem a devida vénia à transição pacífica de
não
poder.
Não aceitou
como é
a explicação de Pedro Nuno Santos dizendo que não podia, que não pôde
é que
naquela
sequer,
tarde.
Nem sequer isso que a esquerda acha.
O Pedro Nuno Santos, eu acho que ele queria realmente simbolizar alguma coisa. Não sei se era porque achava que o André Ventura também não ia, porque num primeiro momento foi anunciado que André Ventura não ia, e portanto como o André Ventura não ia, ele também não queria lá estar. Não faço ideia. Mas acho que aquilo se virou claramente contra ele. Ele percebeu que tinha feito a geneira, e depois, mas ao mesmo tempo não quis arranjar uma mentira demasiado cabeluda, e portanto limitou-se a dizer que não apareci porque não pude. E isso, é, como explicação, é fraco. E aí ele ficou a perder, claramente.
Considera as ausências referidas, Pedro Mexia, uma atitude política grave, uma falta de cortesia ou um direito legítimo e democrático?
É uma falta de cortesia e um direito legítimo e democrático. Ou seja, eu acho mal que os partidos... Não é só que não vão às posses. Acho mal que os partidos não o convidem e não se façam representar nos congressos uns dos outros. Até acho mal, vejam lá como eu sou, acho mal que os deputados nunca aplaudam intervenções de deputados e de partidos, ou raramente aplaudam de outros, deputados de outros partidos que não o seu. Portanto, eu sou pela urbanidade e pelo institucionalismo e, portanto, preferia que todos os partidos se fizessem representar habitualmente e preferia que todos os partidos fossem e convidassem e estivessem presentes e tudo mais. Agora, há um historial do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. É um historial que, na minha opinião, deixa muito a desejar, mas é o historial que é. No caso do Pedro Nuno Santos, é mais estranho. E ele basicamente não se deu ao trabalho de explicar. Ele disse, não foi porque não podia, que é uma coisa que eu às vezes uso no sentido, eu não posso, porquê? Porque não quero. É uma maneira de não poder, não é? Às vezes digo a alguém, eu não posso nesse dia, porque estive a falar comigo próprio, disse, não vais.
E qual foi o aspecto do artigo de João Miguel Tavares que pareceu...
Não, o aspecto do artigo de João Miguel Tavares não é o tempo.
Tu e depois tu metes veneno, queres mesmo. Está aqui também uma aposta, para perder a fleuma. Perder uma fleuma, ele está a ser mal
para ti.
Não cedas,
o artigo de João Miguel Tavares não é o nosso tema. O artigo de João Miguel Tavares não é o nosso tema. Ele é que estava a utilizar metade do texto do artigo. O artigo de João Miguel Tavares é a única coisa radical.
Era a parte do radicalismo.
É cometer crimes. É cometer crimes. Os únicos partidos radicais são os que cometem crimes, os que não aceitam resultados eleitorais, os que fazem assaltos ao Capitólio. Bom, não vou falar disso, porque realmente já...
O que é que estás a falar?
Já foi suficientemente divertido.
Bom,
lê-lo.
Como é que entendeu Ricardo Araújo Pereira a falta de comparência?
Ah, já sei o que estás a falar.
Líderes
estás a misturar
aqui. Não
foi outro.
Eu sei.
Olha, só para dizer que eu não estava a falar deste artigo, estava a falar de um outro. Agora é que eu cheguei lá.
Mas são os velhos dos marretos.
Não estava a perceber a ligação de uma coisa e outra.
Carlos,
dá licença que o orador
estás a meter
um
veneno agora.
Estava
a tentar perceber o que é que ele estava a dizer.
Isto aqui é um exemplo do que está a acontecer no país, que é... Ele quer ser meu amigo politicamente, mas eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser teu amigo, mas não politicamente. Não quero
ser teu amigo politicamente porquê?
Não, politicamente queres que a direita seja amiga. Certo? Sim.
Não.
Só que eu não posso.
Desculpem, senhores espectadores, é do adiantado da hora.
É verdade.
Nem tudo se percebe à primeira. Já percebi. Leva-se um bocadinho
desculpa,
de tempo
senhor.
A chegar lá.
Eu devo dizer que...
O orador está designado...
O homem
agora...
que nunca perderá a fleuma
obrigado,
sobre este tema.
Presidente.
Nunca.
É muito difícil.
Porque é o homem que está nas tintas.
Exatamente.
É verdade.
Uma coisa que me chateia. É muito difícil.
Atenção. Aposto na terça-feira houve...
Depois está bem. Isso, mas é muito difícil. E ofenderem-me. É sobretudo muito... Às vezes as pessoas acham que é... Que isso é uma possibilidade, é mesmo muito difícil. Bom, eu acho, eu sou como a Pedro Mexia, eu também aprecio
a urbanidade e o respeito pelas instituições. E acho que, este intro é até porque eu simpatizo com a posição do PCP neste caso, e vou simpatizar com a posição do PCP em mais vezes ao longo deste programa, por acaso, curiosamente. Mas eu acho que o PCP é um partido muito respeitador das instituições, é um partido... Não vai a estas vernissagens. Ele não vai a vernissagens. Não vai a vernissagens. Epá, não vai. E, portanto, eu simpatizo, com...
O único sentido útil da palavra respeitador é fazer coisas chatas.
Todas
as pessoas respeitadoras têm que fazer coisas chatas.
Certo.
Aturar chatos.
Mas o PCP...
Ir a casamentos desconhecidos.
O PCP faz quase todas.
Pronto.
Estas vernissagens. Nestas vernissagens ele não comparece. Nunca tem comparecido. Sim, senhor, eu simpatizo com essa posição, eu também não aprecio vernissagem, mas depois aqui começa também outro assunto do qual também acho que vou falar mais vezes ao longo deste programa, que é a futebolização, que é na área dos outros é penalti, na nossa não vi, por acaso acho que ele não lhe toca, e a questão é a seguinte, e a quantidade de gente mais papista que o Papa, gente que há, e o meu querido em quem eu votei é mesmo o maior, como é que há pessoas que estão a dizer mal do meu querido em quem eu votei, e então depois acontecem coisas como, por exemplo, o Pedro Nuno Santos faltou. De repente há uma quantidade boa de pessoas que dizem assim, faltou-lhe muito bem, e é uma ausência prende significado político, porque ele não tem nada que lá estar, porque validaria, e nisto aparece o Pedro Santos e diz, não pude. A gente ainda pode achar que é uma sonsice dele, mas pelos vistos, aquelas teorias sobre a ausência de significar uma rejeição profunda e visceral do que estava... Foi, não pude. Tinha coisas combinadas.
Mas é que eu escrevi sobre isso, não é? E a resposta que me deram não foi essa. Sabes qual foi? E o Nuno da Câmara Pereira. Porquê é que não foi convidado? Pois.
O Pedro Nuno Santos tem uma coisa...
Também não teve. E você não escreveu sobre isso.
Que às vezes é utilizada por...
E ele queria ir, coitado.
Por pais e mães em discussões ou por cônjuges, que é acabou. ele há um acabou subentendido em muitas coisas do que ele diz. Não há assunto, porque eu não quero mais falar sobre isso. Eu respeito.
Chegamos ao João Miguel Tavares, a pasta de Ministro das Ausências. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro do Muito e Pouco. E há forma de os compatibilizar, o muito e o pouco, neste caso?
É bastante difícil.
Quero falar da muita ambição do Governo e do pouco tempo que ele tem para mostrar o que vale. O discurso do novo Primeiro-Ministro na cerimónia de posse permitiu perceber o tipo de gestão política que a AD tem em vista para os próximos meses, Pedro Mexia?
Gestão política, já vamos falar mais daqui a bocadinho sobre esse tema, até certo ponto, que é o todos. Não é? Agora o Papa Francisco devia cobrar direitos.
Já não consigo ouvir.
Mas, portanto, é uma negociação à esquerda e à direita, diploma a diploma, área temática a área temática, etc. Bom, isso é a única maneira de, e mesmo essa... Não há aquele grande clima para isto durar.
E foi isso que leu o tom do Primeiro-Ministro?
Não, já lá vamos ao tom. Antes disso, há duas coisas. Uma é o que ele chama a teoria dos cofres cheios. É interessante que os cofres cheios tenham passado a ser uma teoria. E eu simpatizo com a sua redução à condição de teoria, no sentido em que simpatizo com a ideia de se evitar a mentalidade de bom, agora que isto está bem, vamos gastar à moda antiga. Como é que eu dizia, não sei o quê, era vinho verde e mais o quê? Eu não dizia a expressão portuguesa.
Sim.
Era holandês.
O holandês não era mesmo a expressão coliquial e
vulgar. Devia ser meninas. Bom, portanto, eu acho que alguma cabeça fria é boa. Agora, evidentemente que...
Mas houve promessas. Já há promessas para cumprir.
Não só há promessas para cumprir, como as promessas para cumprir são aquelas que, número um, têm um apoio mais alargado, até porque ninguém quer ficar de fora, nem sequer o PS, que não as cumpriu até há meses, como são aquelas que podem agradar aos eleitores, verdadeiramente, aquelas que são, aparentemente, fazíveis, operacionais, no sentido de que é uma questão de dinheiro, é uma questão de negociar com os setores, etc. Mas a essas questões estamos a falar dos serviços públicos, mas antes disso estamos a falar das reivindicações das classes profissionais. Mas depois o discurso foi reduzir os impostos, IRC e IRS, aumentar os salários, reforma do mercado de trabalho, o aumento da oferta na habitação. Tudo isto seria, tudo isto é importantíssimo e tudo isto é bom que seja proposto. Mas é inversamente proporcional à folga, neste caso não orçamental, mas de votos, que o Governo tem no Parlamento, e à vontade negocial, quer do Chega, quer do PS. Sendo que sem um ou outro não há votações maioritárias na Assembleia a acompanhar os votos da AD. E, portanto, não estou a dizer que eu discordo das metas, há algumas coisas, por exemplo, toda a gente diz que o cenário macroeconómico é um pouco otimista barra fantasioso, não tenho conhecimentos para me pronunciar sobre isso, mas medida a medida não acho isto mal. Pelo menos aquelas que eu, os assuntos que eu conheço, li sobre, etc., há algumas coisas aqui mais...
E a exigência de que o PS viabilize a continuação do governo...
Lá está, isso não pode ser uma exigência. Um diálogo não parte de exigências, não é?
Mas no caso do,
eu sei,
do discurso de posse,
eu acho,
partiu.
Eu acho que o tom, mais do que ser um tom de abertura ao diálogo, pode ser talvez um pouco cedo demais, o tom de, se quiserem, derrubem-nos. Não é? Porque, evidentemente, com alguém que tem o tipo de personalidade política de Pedro Nuno Santos, não é uma pessoa que se deixe encurralar e que se deixe obrigar pelo governo que teve mais 50 mil votos que ele a fazer o que não quer. E o que o Pedro Nuno Santos diz, na substância, é verdade. O programa do PS é diferente do da AD. Portanto, o PS não está obrigado. Já vamos falar disso a seguir. Portanto, eu senti que havia ali mensagens positivas, mas altamente improváveis e ambiciosas e otimistas. E havia um tom que não tenho a certeza que neste momento seja o tom certo, que seja o primeiro tom. Já vamos daqui a bocadinho falar também das primeiras medidas. E acho que não foi o primeiro tom certo.
O Presidente da República aconselhou o novo governo a partir os problemas aos bocadinhos e a não criar problemas onde eles não existem. Como é que entendeu estes recados de Marcelo Ricardo Araújo Pereira?
Bom, o Presidente da República também partiu o Parlamento aos bocadinhos. Antigamente ele estava mais inteiro, não é? E agora está como está, a gente vai ter que lidar com os cacos.
Mas não foi o Presidente da República, foram os portugueses que votaram.
Foi certo.
Mas foi o Presidente da República que decidiu convocar as eleições.
Decidiu, podia ter optado por outra coisa, já quando o orçamento...
Podia? Bem, isso era outra conversa.
Era outra conversa, mas... Já da outra vez, quando também dissolveu o Parlamento porque o orçamento não passou, também podia ter optado por outra coisa. Esta ideia de resolver, partir aos bocadinhos, problemas aos bocadinhos, e depois provavelmente resolver um bocadinho com um partido, resolver outro bocadinho com outro partido. O problema é que às vezes são bocadinhos incompatíveis.
A chamada geometria variável.
São geometrias variáveis, mas podem ser bocadinhos incompatíveis, que depois fazem com que o partido com quem se ia resolver determinado bocadinho está ainda incompatibilizado pelo facto de ter sido trocado por outro partido na resolução de outro bocadinho.
O PS sempre fez isso quando não tinha maioria, que é negociar defesa,
sem dúvida,
soberania e política externa, com o PSD.
Exato.
E assuntos socioeconómicos com a esquerda.
Com a esquerda, certo.
Isso não é novo.
Não, mas tem os seus riscos.
Tem riscos,
os seus,
claro,
riscos,
claro,
às vezes
tem.
Também.
O que eu entendi das palavras do Presidente da República foi a ideia de que não se comece, e isso não foi tido em conta, claramente, não se comece já a pensar no final do jogo, em outubro, e deixar a coisa decorrer a um ritmo negocial sem estar a fazer imediatamente um cenário a pensar na
dissolução.
No orçamento e, portanto, na queda do governo.
E na queda do governo,
etc. Europeias, pelo meio.
Ah, exatamente.
Ainda há muita coisa pelo meio, não é? Até lá ainda vai acontecer
regionais.
Muita coisa e muita água vai passar debaixo das pontes.
O que é refrescante, é bom que o Presidente diga, atenção, não se ponham a pensar em dissoluções, deixem isso comigo. Isto não pode ser, isto é uma de dois em dois anos, vá.
Não viu nos discursos de Marcelo e Montenegro, João Miguel Tavares, convergência de posições ou prioridades distintas?
Têm prioridades distintas, nem sequer estão a falar para a mesma plateia, verdadeiramente. E os interesses deles são muito divergentes, como o Ricardo acabou de dizer. Marcelo Rebelo de Sousa não quer continuar a dissolver parlamentos, não é? E nem ficar para a história como, supostamente, a grande figura conciliadora, o presidente-rei, e de repente é o que esfarela mais a Assembleia da República e que pode ser apontado pelo um dos grandes responsáveis pela ascensão da direita radical em Portugal. É evidente que ele pode ficar com esse carimbo no final, de onde a sugestão dele é, ah, Montenegro, vai lá com cuidadinho, parte os problemas aos bocadinhos, conversa com todos, eles podem ser teus amigos. Enquanto Luís Montenegro está a falar para uma outra plateia, há muita gente que olhou para o discurso dele e o achou muito agressivo, que era um discurso que não anda à procura de consensos. Mas ele não está a discursar para os partidos. Eu gostei do discurso de Luís Montenegro, acho que foi um discurso eficaz. Ele não está a falar para o PS, não está a falar para o Chega, não está a falar para o Bloco ou para o Livre, não está a falar para isso. Está a falar para o eleitorado português, querendo dar uma ideia de força e de autoridade. E isso significa que eles não vão encaixar, não.
O Pedro Mexia fica então ministro do muito e pouco. Agora é a vez de quem? Do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da desobrigação. Legítima ou nem por isso?
São todas legítimas, são legítimas. Cara.
A palavra foi usada por André Ventura, que diz que o Chega se sente desobrigado de apoiar o governo, mas em certo sentido corresponde também ao que Pedro Nuno Santos declarou no dia seguinte à tomada de posse,
pois corresponde.
Ao garantir que a AD não pode achar que o PS está obrigado a suportar o governo.
O que também é legítimo.
O que é que a convergência destas desobrigações pronuncia?
Eu acho que pronuncia o que vai haver um grande arraial de acusações mútuas. Porque a questão é, a certa altura... Eu tenho
Portanto, estamos em campanha eleitoral.
Não
é. E acho que é o próprio problema das linhas vermelhas.
Não,
pera, mas agora nem sequer estou a destruir isso. É, quando tu traças uma linha vermelha, tu vais estar constantemente uns a ser acusados, eu não ultrapassei essa linha. Não, tu ultrapassaste essa linha. É inevitável, vai ser uma conversa constante.
Mas vai haver acusações do tipo... Aí o Chega, aí o PS vai votar ao lado do Chega.
Claro.
E o contrário. Aí o Chega vai votar ao lado do PS. E, portanto, esta ideia de que o Chega e o PS vão votar ao lado um do outro, e até, por exemplo, a ideia de coligação negativa, quando não há coligação nenhuma. A questão é a seguinte, resta saber que eleitorado, o do PS ou o do Chega, qual destes dois eleitorados ficará mais satisfeito, ou melhor, menos satisfeito, por o partido em que votou inviabilizar um governo da AD? Eu tenho uma ideia, mas posso estar muito enganado. Quer dizer, ficaria muito surpreendido se estivesse enganado.
Qual é a ideia?
Quer dizer, do eleitorado.
Estou a falar do eleitorado. Sim, eu acho que o eleitorado... Se houve pessoas... Há pessoas que votaram no PS... E acho que, em princípio, consideram normal que o PS se oponha a um governo do PSD. Uhum. As pessoas que votaram no Chega, acho eu, para já são subdivíduas em vários grupos, como tenho dito várias vezes, mas há uma boa parte delas que, em princípio, achará mais estranho se for por causa do Chega que um governo da AD cai.
Portanto,
dos votantes sim, mas dos militantes não.
Não, dos militantes não, isso é certo, mas é por isso é que eu digo, aquele milhão de pessoas que votou já é uma massa suficientemente alargada para não ser homogéneas. Há ali uma subdivisão de pessoas que acham que quanto pior melhor e que no tempo do Salazar é que era bom.
Portanto,
mas
quem
há outros,
corre mais
há outros
riscos neste processo é o próprio Chega.
Eu diria que sim, mas toda a gente... já vos disse que estou fartinho da perspectiva que é sempre. E isto favorece o Chega. Isto, mas o quê? Seja o que for.
Santos acusou o Luís Montenegro de arrogância no discurso de posse e de tentar chantagear o PS. Ainda continua a achar, João Miguel Tavares, que este governo... tem condições para sobreviver ao próximo orçamento? Aqui há 15 dias ou 3 semanas dizia que todos estavam interessados em que o governo se mantivesse em funções.
Sim. Eu ainda fiquei mais convencido. por uma coisa que Luís Montenegro fez questão de explicitar.
Os duodécimos.
Sim, a dizer. Não,
justamente por ele não ter falado.
Pode viver ou não orçamento.
Exato.
Exatamente. Ele colocou essa hipótese que não. Ele disse, aliás, explicitamente, que não era por chumbar um orçamento que o governo se iria admitir. E, portanto, ele, pelos vistos, está disponível para continuar a governar com duodécimos. Portanto, ainda estou mais convencido.
E fica é verdade,
de uma maneira muito bizarra, quente, de uma maneira muito bizarra, porque depois entram em vigor os tais prazos em que o Presidente da República não pode dissolver, de uma maneira muito bizarra vai-se ver, e de repente isto pode ser um governo que pode durar quase 3 anos. Agora, em que condições? Em péssimas condições.
E em duodécimos, durante esse tempo todo, com um orçamento feito pelo PS.
Não, por isso aí é que entra a ideia do retificativo. A ideia do retificativo é vamos fazer um...
O PSD ainda não deu não, ainda um passo não deu. Para o retificativo.
Ainda não deu. E se calhar pode não chegar a dar. Mas a ideia do retificativo é essa. É aumenta lá aí um bocadinho o tetezinho da despesa, porque depois já ficas mais confortável a viver de duodécimos nos próximos anos, cumprindo as promessas todas aos polícias, aos professores. Agora, eu não sei se isso é bom. Eu diria que se calhar não.
Até porque o PS está disposto a ser cooperante no retificativo, mas não no orçamento de Estado.
Pois, mas é porque talvez por isso apresentando o retificativo já se sente mais à vontade para chumbar o orçamento de Estado. Exato. E dizer, epá, continua lá a governar em duodécimos.
E por isso é que o PSD ainda não decidiu avançar para o retificativo. Ainda...
Não, isto é uma espécie de jogo de xadrez. Sim, claro. Bastante complexo.
Quem é que diria que neste xadrez está mais entalado politicamente?
Quem está mais entalado é sempre quem tem mais a perder. Quem tem mais a perder objetivamente é o PSD porque está no poder. Portanto, quem está entalado é quem, numa possível repetição eleitoral, possa ter um resultado muito diferente e muito inferior ao que teve. Todos eles podem ter, e como eles são muito semelhantes, pode ser uma inversão de posições. O terceiro pode ser primeiro, o segundo pode ser primeiro, ou pode ser terceiro, só que o PSD é, neste momento, quem está no poder. Enfim, a AD. E, portanto... O PSD tem que ter o maior cuidado de todos os três elementos e não sei se as chantagens podem funcionar em alguns momentos.
O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da desobrigação e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para sabermos, e vamos ter de acelerar o passo, porque é que o João Miguel Tavares se declara simbólico e o simbolismo de que vamos falar parece-lhe supérfluo ou significativo?
Não, o tema em si pode parecer que é supérfluo, no sentido em que estamos a falar da questão...
Está em causa
do
a primeira medida do governo.
Certo.
A mudança do logotipo... É significativo por ser a primeira medida do governo. Foi a mudança do logotipo com a reabilitação das quinas. Já agora prefere o ícone agora recuperado ou aquele que o governo de António Costa pôs em vigor em junho do ano passado?
Por acaso até eu acho que são dois ícones conseguidos e competentes de maneira diferente. O problema aqui é que está toda a
parece
gente...
Parece que um não funciona lá muito bem no ambiente
do ambiente digital. Mas esse é um dos pontos em que, digamos assim, o PS está a fazer de sonso. Porquê? Porque, na verdade, quando o logotipo foi mudado, aquilo não foi a única explicação, não foi a da comunicação digital.
Isso é verdade.
Houve uma outra explicação que agora se anda a fingir que não existia, mas ela estava escrita, que era através dessa, estou a citar, o manual de normas deve ter sido escrito, imagino, pelo estúdio do Eduardo Arques, através de uma síntese formal, a nova imagem revela-se inclusiva, plural e laica. E esta justificação entornou o caldo. Porque é evidente.
Saiu do design para a política.
Sim, porque a explicação inclusiva, plural e laica soa muito à esquerda e as pessoas dizem, foi por isso que tiraram as esquinas e lá vem, pronto, a conversa wokeista e o confronto ideológico. Isto existiu e, portanto, isso era um problema. E Luís Montenegro, em dezembro, já tinha dito, quando for eleito primeiro-ministro, acabo com isto. Queria mudar, mude. Agora, a maneira como ele o fez tem um problema muito grave. Em primeiro lugar, a mim, ao meu nariz de direita, cheira-me a António Costa 2015-2016. O que é que ele fez? A primeira coisa que fez? Uma reversão. Eu, como um eleitorado de direita, não quero reversões. Eu quero que ele tenha ideias e ponha o país a andar para a frente e não a andar para trás. Isso não significa que não pudesse mudar o logótipo, mas não com esta pressa. E depois, qual é o problema seguinte? É que é amador, é falta de profissionalismo e há um lado que é quase ignorante, porque é o lado do pessoal que diz, epá, aquilo é uma bola, um ovo estrelado, pá, até a minha família, a minha filha fazia isto no pente. Fazia isto no pente. Isso demonstra, é preciso não perceber nada de design. É preciso ser muito ignorante. É preciso não perceber o que é que ali foi feito.
Não estavas à espera que houvesse uma polémica nacional sobre design.
Não é isso. O Eduardo Aires criou um dos projetos mais premiados dos últimos tempos, que foi o Porto Ponto.
Claro.
O Porto Ponto é um ponto azul. Depois da palavra Porto. Epá, eu faço... Não preciso sequer de ir para o Paint. Eu faço uma bola azul no Word. Uma bola, um ponto final, aumento, depois pinto de azul. Eu já agora, pá, isso também eu fazia. Não, pá, não fazias. Porque o design é simplificação, é ideias,
é sempre
bom
ver o João Miguel Tavares a defender arte conceptual.
É muito bom, é muito bom.
Não, estou a defender...
Não é que já tivemos muitas discussões sobre arte conceptual.
Não é arte conceptual, ainda por cima isto. Estou a defender design, que está muito longe de ser arte conceptual, e é um
mas tema... Mas tem muito de arte conceptual.
Olha, tu que me acusas sempre de... Olha, bonecos, e eu trago para aqui bonecos.
Isso não é acusação.
Não,
vamos ser sérios.
Gostas muito de brincar comigo sobre
isso.
É, significa uma coisa simples. Gosto muito de bonecos, gosto muito de design, e tenho um enorme respeito pelo trabalho do Eduardo Aires, portanto não gosto que ele seja tratado daquela forma ignorante. Isso não significa que o trabalho dele não seja alvo de críticas, mas nunca para ser despachado desta forma,
sim,
sem profissionalismo, de uma noite para a outra, atirando para o lixo 74 mil euros, mudaram outra vez uma letra que tinha sido feita de propósito, ninguém percebe como é que isto sim agora funciona.
E pelos vistos com ameaças de morte.
Sim, mas ameaças de morte, eu isso aí, é aquelas pessoas nas redes sociais onde diz que toda a gente é ameaçada de morte. Isso é... faz queixa ao Ministério Público, como é evidente. Não, a questão das ameaças de morte...
Foi uma notícia que li no Expresso.
Sim, tá bem, isso é uma coisa que tu não consegues controlar, não é por isso...
Claro, mas...
Que eu... Agora, não tratem isto, mais uma vez, de forma grunha, porque a direita, que manteve o Ministério da Cultura, que foi buscar a Dalila Rodrigues, pá, não precisa de agir de forma grunha, que foi o resultado desta ação tão rápida e totalmente amadora.
Rejubilou com a recuperação das esquinas, Pedro Mexia. Ouviu nisto uma guerra de alecrim, mas Gerona.
Repara, isto é a imagem gráfica do governo, não estão a mexer da bandeira de Portugal. Houve uma reação a isto. E que aí tinha, aí de facto, esse argumentário da...
Uma reação com meses de decalagem.
Sim, decalagem.
Foi em junho e a reação começou em novembro.
Sim, mas eu acho que é, aliás, depois fomos presenteados com inúmeras imagens gráficas e inúmeros logotipos de governos por oposição, portanto, estilizações da bandeira por oposição à bandeira que não se mexe. E eu acho que na bandeira... não se deve mexer, e nós temos uma vantagem, a única vantagem de ter uma bandeira verde, verde, vermelho e amarelo é que não dá para estragar. É uma bandeira que não dá para estragar.
Atenção, isso é ofensa aos
símbolos nacionais. Não é, não é. Eu estou a ouvir
o que vem aí soa-me uma ofensa aos símbolos nacionais.
Também não vais apanhar a dizer que a letra é boa. Mas é o hino.
Segunda.
É
segunda
o hino
ofensa.
Mas não é ofensa, é o hino nacional e é a bandeira nacional. Não tem que. Porque isto não é uma discussão estética. Ai, que bonitas estas cores. Essa ninguém me vai apanhar a dizer. É a bandeira nacional. Isto é o símbolo gráfico do governo. E também...
Não, o problema é da República Portuguesa, que
sim,
é
verdade. Essa discussão é interessante. Mas a minha identidade não está dependente de um logotipo. Essa ideia de que põe em causa a identidade. De facto, essa justificação foi uma justificação a mais, parece-me. Sobretudo de alguém que não tinha nada a provar quanto ao seu currículo, quanto ao seu talento, etc. A justificação é a mais. A medida, ainda por cima anunciada como a primeira medida, também me parece a mais.
Se isto é tudo uma questão simbólica, Ricardo Araújo Pereira, que simbolismo é que vê justamente no facto de ter sido a primeira medida do novo governo?
Porque eu acho que era urgentíssimo. Era urgentíssimo. Nós tínhamos... lembram-se quando houve aquela fantochada da Assembleia, da eleição do Presidente da Assembleia da República, não foi no próprio dia, teve que se adiar para o dia seguinte, várias votações e toda a gente dizia, pá, por amor de Deus, isto é uma fantochada, deixem-se de fitas, comecem lá com a legislatura para podermos falar de coisas sérias. E assim foi. Primeira coisa é isto um boneco, que nas folhas do estacionário do Governo, sempre que o Governo manda um fax, está lá um boneco.
Já não há fax, pá.
E portanto, eu, mais uma vez...
Já só se usa num sentido.
Mais uma vez, eu simpatizo com a posição do PCP. Eu não sei se já repararam, mas o PCP não gasta um minuto com isto. Nem um minuto. Nem com este boneco, nem com o boneco anterior.
Sim, nem aí à tomada de posse.
Nem na vernissagem. Esta coisa...
Pois claro, estamos a falar de design.
O designer, e bem... mantém o debate no âmbito do design gráfico. Qual é o problema? É que, de facto, o governo anterior disse que o boneco era melhor porque era mais inclusivo, laico. Ora, eu não creio que a bandeira nacional não seja suficientemente laica e inclusiva. E estou bem acompanhado. Estou por 250 pessoas, na altura eram 250, que compuseram a Assembleia Constituinte e que puseram a bandeira na Constituição. Não estava. Nas Constituições anteriores não estava.
E pelos próprios republicanos, que eram capazes de ser laicos.
Eles acharam que era suficientemente importante para pôr lá. Agora, também diga-se que nós não estamos a falar da bandeira. Aquelas pessoas andaram, a bandeira! E agora, mas a bandeira, atiram a bandeira. Não, é um boneco. Que assina...
Nos faxes
do governo, sempre o governo. Vamos todos acalmar, se calhar.
E passar à frente. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara simbólico. O Pedro Mexia diz sentir-se fora da caixa, como o governo, portanto...
Muito rapidamente. Eu tomei nota sobre o que é que aconteceu com a questão da caixa nas notícias todas que...
A questão da caixa é a mudança em peso dos ministérios para a Caixa Geral de Depósitos no campo pequeno.
Estava tudo previsto para começar a transição faseada agora, afinal não estava previsto. Era parcial ou era pontual. Havia salas disponíveis, mas afinal não estavam disponíveis. Não percebi absolutamente nada, lendo as notícias, de como é que se procedeu a esta transição. Não percebi se o PSD lhe desagrada a ideia de... concentrar os ministérios na caixa ou não.
Não decidiram se vão levar por diante.
Ainda não decidiram, mas não se percebe se não decidiram por isso ou porque levaram uma tampa porque pediram uma sala e afinal a sala não estava disponível. É uma coisa um bocadinho indigna haver este forrobodó por causa de saber onde é que ficou o governo da nação. Acho que convinha que as pessoas falassem umas com as outras.
Já sabemos.
Esta é uma questão simbólica que realmente valia a pena discutir. Não só esta, onde é que funciona o governo e se há de funcionar num banco. Não sei se é...
Não sei. É banco enquanto aquilo lá estiver o banco.
Pois, porque claro.
É um edifício bem feinho.
Um banco.
Tem uma caixa forte, não é? De certeza.
O Museu do Dinheiro era uma igreja há uns tempos, portanto.
Pronto. Está sabido porque é que o Pedro Mexia se declara fora da caixa agora rapidamente também. Vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia baby. Está a pensar em dedicar o próximo espaço de programação aos mais novos.
Sim, Carlos.
Quer fazer concorrência à Baby TV?
A Baby TV foi assaltada por uns piratas informáticos que substituíram a programação da Baby TV por propaganda russa. E eu queria dar os parabéns a estes piratas informáticos. Às vezes os piratas informáticos transtornam-nos a vida com as suas intervenções. Desta vez, eu confesso, eu não sou espectador da Baby TV. Acho que foi... Estes piratas informáticos queriam fazer propaganda pró-russa. Escolheram bem o seu canal.
Estão a semear para o futuro.
Eu senti, na faixa dos 3 anos, um grande acréscimo de cidadãos sensíveis ao facto de se tratar de uma operação militar especial e não de uma invasão propriamente dita. Tenho ouvido, passa-se pelas creches e ouve-se muita malta já a aderir a esta ideia. Gostei.
E foi refrescante.
Foi
surpreendente. E deu para pensar que no futuro haverá uma nova geração de putinistas.
Sim, putos putinistas.
Está na altura dos livros. Eu trago esta semana, agora que já estamos em abril, um livro que se apresenta como um balanço de vida e como uma biografia de uma geração. A geração que fez o 25 de Abril chama-se Geração D. O autor é simultaneamente um capitão de Abril e um escritor de créditos reconhecidos. Como ficcionista, assina com o pseudónimo de Carlos Val Ferraz. Como historiador e como cidadão, chama-se Carlos de Matos Gomes. E é esse o, o nome que usa neste livro, é autor daquele que é porventura o romance mais marcante sobre a guerra colonial, Nosso Ego, mas este novo livro, que acaba de chegar às livrarias, é assinado justamente pelo cidadão não-ficcionista, Carlos Matos Gomes. Geração D tem como subtítulo Da Ditadura à Democracia, mas o D, explica o autor logo de início, pode ser também de deserção, descolonização, discussão, dialética, denúncia, desobediência e até de divórcio. É um livro autobiográfico, com entradas relativamente curtas, recheadas de histórias concretas, memórias pessoais do tempo da guerra e do tempo do pós-25 de Abril, episódios, reflexões sobre acontecimentos e personagens marcantes da nossa história recente. É um testemunho de alguém com opiniões vincadas, mas que se define a si próprio enquanto autor como um ser que duvida. Mais um D, portanto, um ser que duvida. Geração D, de Carlos Matos Gomes, edição Porto Editora. O João Miguel Tavares propõe Tarantino desenhado.
Sim, Tarantino desenhado por um senhor francês chamado Amazing Amezian. Ele vem mais do design gráfico do que propriamente da banda desenhada. Esta é uma das suas primeiras experiências. Mas o livro resulta muito bem, isto para grandes admiradores de Quentin Tarantino, como é o meu caso. É um livro maravilhoso para acompanhar a carreira dele. Chama-se Quentin por Tarantino e está cá tudo, desde o início, desde o Reservoir Dogs até ao Once Upon a Time in Hollywood, que foi o seu último filme, e também até algumas pistas para aquilo que ele pode querer fazer a seguir. É uma coisa muito investigada, retirada de entrevistas, retirada de livros que já foram escritos sobre eles, e que é uma leitura muito dinâmica e muito interessante para fãs de Tarantino. Vale mesmo imensa pena.
O Pedro Mexia traz um eminente conservador inglês.
Sim,
eu apreciava a arte conceptual.
É um livro muito engraçado, chama-se Inglaterra, uma elegia, do Roger Scruton, que era um pensador conservador inglês, que morreu recentemente, e que é um livro muito curioso na medida em que mostra as potencialidades e as limitações, às vezes, da teoria conservadora, no sentido em que ele é, de certa forma, um romântico e um pessimista e, às vezes, um apocalíptico, e descreve a Inglaterra que sempre conheceu. E descreve a religião como a conheceu, a vida no campo como a conheceu, a vida familiar, e lamenta que isso se perca. Mas, como escreveu o crítico literário James Wood, não devemos confundir a nossa infância com o universo. E, portanto, ele dá um salto. O livro é muito interessante do ponto de vista autobiográfico e descritivo, mas ele parece querer que o mundo da nossa infância dure para sempre, seja imune às mudanças sociais. E como dizia outro dia uma figura aí da esquerda portuguesa, dizia-me assim, que saudades dos meus 13 anos. E essa pessoa não estava propriamente com saudades do Bloco Central, estava com saudades de ter 13 anos, porque aos 13 anos tinha sido feliz por qualquer razão. E, portanto, a nostalgia pela nossa infância, a quem a tem, e a nostalgia pelo mundo que não muda, são coisas diferentes.
O Ricardo Araújo Pereira traz uma memória do tempo da ditadura por um fotógrafo que não a viveu, mas que teve quem a vivesse.
Exatamente.
Na família.
O regime que vigorava antes do dia 25 de abril de 1974 tinha, além de uma polícia política que perseguia, torturava e matava, de uma organização paramilitar da juventude, tinha também um campo de concentração que ficava na ilha de Santiago, num sítio chamado Tarrafal. O fotógrafo João Pina, o avô do fotógrafo João Pina, foi preso, esteve preso lá. E o João Pina, além de cartas que o seu avô mandou aos pais, portanto aos seus bisavós, descobriu também uma caixa com fotografias que os pais do seu avô tiraram quando o visitaram no Tarrafal. E, portanto, o livro tem tudo isso. Eu já estive em Santiago, já estive no Tarrafal, não só na zona, como também no campo de concentração. O que é impressionante ali não é o facto de tanta gente ter morrido lá, é de alguns terem conseguido sobreviver. É, de facto, uma coisa impressionante. O médico do campo de concentração, ele próprio dizia, eu não estou cá para curar, estou para passar certidões de óbito.
Assim, João Pina, Tarrafal, conclui-se mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, e sempre em podcast, os mesmos de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.